história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
TSE inicia preparativos para as eleições presidenciais de 2026.
Próximo pleito será presidido por ministro indicado por Bolsonaro.
Homem é preso em Marechal Rondon após prática de violência doméstica.
Em Pato Bragado, mulher é ameaçada de morte pelo ex e aciona a polícia militar.
Pavimentação asfáltica na linha Arara é só o início de um grande projeto.
Então nós precisamos tratar com muito carinho a nossa população, principalmente o nosso agricultor.
Números do BPFROM em janeiro. Prejuízo aos criminosos ultrapassou 29 milhões.
Batalhão da Polícia de Fronteira, da Polícia Militar do Paraná, em continuar fazendo combate efetivo dos crimes transnacionais, também tirando criminosos de circulação, trazendo mais segurança para a população de bem.
Matrículas abertas em Mercedes para atividades gratuitas em artes, cultura e esporte.
Matrículas estão abertas nesta semana.
Novos servidores tomam posse no SAI.
Uma nova chamada está prevista agora para meados de fevereiro.
Entidades pedem ao governo do Paraná ações contra importações de tilápia.
Em encontro com o governador, representantes das entidades reforçaram o pedido de intervenção às importações de tilápia.
Reunião debateu políticas públicas para o paro-desporto rondonense.
Tanto é que nós temos aí atletas de Marechal Cândido Rondon se destacando, né, no cenário esportivo a nível internacional.
Prefeito rondonense faz balanço financeiro de 2024 à Câmara de Vereadores.
O superávit foi de 167 milhões e 300 mil reais.
Outros destaques da edição desta terça-feira. Empossada nova cúpula do Tribunal de Justiça do Paraná. Proposta facilita a indenização de produtor rural em área não demarcada e invadida.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Devido ao posicionamento de um sistema de baixa pressão mais ao sul do Oceano Atlântico, espera-se o aumento da instabilidade no território paranaense e, consequentemente, maiores acumulados de chuva. O destaque vai para a faixa norte, onde os volumes devem ser mais expressivos. As temperaturas máximas devem ultrapassar os 30 graus Celsius nas regiões sudoeste, oeste, noroeste e faixa litorânea. Em Marechal Cândido Rondon, espera-se 70% de probabilidade de ocorrência de chuva para hoje. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 31 graus. Umidade relativa do ar, 59%.
Homem é preso em Marechal Rondon após prática de violência doméstica. Reportagem Claudinei Domingues.
Episódios de violência doméstica foram registrados pela Polícia Militar em Marechal Cândido Rondon e Pato Bragado. Por volta das 16 horas de ontem, a Polícia Militar rondonense foi solicitada e, ao chegar no local, a equipe visualizou um homem entrando no imóvel e retirando alguns pertences. A solicitante, por sua vez, relatou que teve uma discussão com o seu convivente, o qual, durante o trabalho policial de coleta de dados, interferia em tom arrogante. Como a vítima manifestou interesse em representação criminal e requisição de medida protetiva de urgência, por se sentir ameaçada, o homem recebeu voz de prisão, ofereceu resistência, mas foi dominado e encaminhado para a delegacia de polícia. Em Pato Bragado, a Polícia Militar foi solicitada em razão do descumprimento de medida protetiva. No local, a vítima relatou que, apesar da medida judicial, seu ex-companheiro estava na frente da residência, proferindo ameaças de morte. Além disso, segundo a vítima, o autor enviou diversas mensagens de texto e áudio por meio do aplicativo WhatsApp, fazendo ameaças. Diante da denúncia, a equipe policial de Entre Rios do Oeste deslocou-se até Pato Bragado, realizou buscas em propriedades próximas, porém o homem não foi encontrado. confeccionado o boletim de ocorrência. O caso foi encaminhado à 47ª Delegacia de Polícia de Marechal Cândido Rondon para as providências cabíveis. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Comando do Batalhão de Polícia de Fronteira divulgou números do combate à criminalidade referentes aos primeiros meses do ano de 2025. Conforme o comandante do BPFRON, Major Divonzir, prejuízo aos criminosos ultrapassou 29 milhões de reais.
O Batalhão de Polícia de Fronteira começou o ano muito bem. Os números, não só do ano passado, foram expressivos, mas esse ano ainda vem sendo melhores ainda. Somente no mês de janeiro, nós tivemos aí aproximadamente 14 toneladas de drogas tiradas de circulação, aliado também a diversas mercadorias oriundas de contrabando de caminho, agrotóxicos, cigarros e também quase 60 pessoas presas. Isso demonstra o compromisso do Batalhão de Polícia de Fronteira, da Polícia Militar do Paraná, em continuar fazendo o combate efetivo dos crimes transnacionais, também tirando criminosos de circulação, trazendo mais segurança para a população de bem. O Batalhão de Polícia de Fronteira está atuando na faixa de fronteira, são 139 municípios de atuação. Nossos policiais empenhados diuturnamente são policiais integrantes das diversas companhias. Nós temos a primeira companhia com sede em Marechal Rondon, que abrange também Cascavel e Foz do Iguaçu. Temos a segunda companhia em Guaíra, a terceira companhia em Santo Antônio do Oeste e a quarta companhia em Moarama. É importante destacar que além das companhias de policiamento do BPFRON, nós também temos o nosso pessoal do Canil e a nossa inteligência e o Pelotão Cobra. São policiais que atuam por terra, por água, né, em região de mata, fazendo diversas apreensões e somando para que esses números sejam tão expressivos. Então, o Batalhão de Polícia Fronteira, Polícia Militar do Paraná, pede que a população faça a sua parte, ajude a denunciar através do nosso telefone de denúncia. Nós temos hoje nosso escritório de análise que conta com policiais 24 horas por dia atendendo e as pessoas podem ajudar a polícia denunciando através do número 044-99985-2726. Então vou repetir, é o 44-99985-2726. Esse telefone é 24 horas, anonimato absoluto. O nosso escritório de análise, policiais extremamente preparados, podem atender e vão dar encaminhamento para as denúncias. Ajuda a Polícia Militar do Paraná a ajudar você. Polícia Militar do Paraná, nós fazemos a diferença.
Secretaria de Educação de Marechal Cândido Rondon dá sequência às atividades da Semana Pedagógica nesta terça-feira, dia 4 de fevereiro. Encontros de planejamento e formação ocorrem pela manhã e se repetirão à tarde e à noite. Amanhã, quarta-feira, as ações de planejamento continuarão com foco especial nas escolas. Conforme o calendário escolar, as aulas da Rede Pública Municipal de Marechal Cândido Rondon terão início na quinta-feira, 6 de fevereiro. TSE já prepara eleições presidenciais de 2026. Reportagem Carla Escher.
A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, disse ontem que a Justiça Eleitoral já começou os preparativos para as eleições presidenciais de 2026. As declarações da ministra foram feitas durante a sessão solene de abertura dos trabalhos da Justiça Eleitoral em 2025. No discurso, Carmen Lúcia adiantou que o TSE já começou os preparativos para as eleições presidenciais de 2026 e do próximo pleito municipal, que será realizado em 2028. Para garantir eleições livres e democráticas no Brasil, este Tribunal Superior Eleitoral trabalha ininterruptamente. Para as eleições de 2026, as providências já começaram a ser implementadas na sequência imediata ao término das eleições. Para a eleição de 2028, uma série de providências já precisou ser iniciada, como a questão do cálculo de eleitores e quantas urnas precisam, afirmou ela. A ministra também voltou a defender o regime democrático no país e disse que a liberdade e a justiça só podem ser garantidas com a democracia. Garantiu que a Justiça Eleitoral continuará a atuar com rigor, serenidade, com imparcialidade e comprometida com a democracia, garantindo as liberdades de eleitoras e eleitores. As eleições presidenciais de 2026 serão presididas pelo ministro Cássio Nunes Marques, atual vice-presidente do TSE e ministro do STF. O mandato de Carmen Lúcia terminará em agosto do ano que vem. Cássio foi indicado ao STF pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,12%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 5,80 para compra e para venda.
A seguir, em Frente Ampla de Notícias, novos servidores tomam posse no SAI.
Uma nova chamada está prevista agora para meados de fevereiro.
Entidades pedem ao governo do Paraná ações contra a importação de tilápias.
Encontro com o governador, representantes das entidades reforçaram pedido de intervenção às importações de tilápia.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Reunião realizada nesta segunda-feira entre representantes da Assindamar, Associação Atlética para Desporto de Marechal Cândido Rondon, prefeito Adriano Bax, secretário de Esportes e Lazer Diogo Schneider e vereadores. Na ocasião, foram discutidas estratégias para o incentivo e o fomento das diversas modalidades paradesportivas no município. Outro ponto debatido, segundo o secretário Diogo Schneider, foi a implementação de programas de inclusão social através do esporte.
Nós tivemos um encontro muito produtivo e importante com relação ao paradesporto, né, dentro do nosso município, junto com o prefeito Bax, algumas lideranças políticas, né, da Câmara de Vereadores, para tratar, né, sobre as políticas públicas, né, do paradesporto dentro do nosso município. Nós demos um passo muito importante no ano de 2018 em diante, onde nós conseguimos estruturar uma equipe, né, para participar do Parajaps. Então, de lá para cá, nosso município vem trabalhando para fomentar e incentivar ainda mais, né, o paradesporto no nosso município. Tanto é que nós temos aí atletas de Marechal Cândido Rondon se destacando, né, no cenário esportivo a nível internacional, que é o caso do Ney, né, do handebol de cadeiras de rodas, que é um atleta que é rondonense. Também temos a Cauane, do Parabadminton, que esteve representando, né, o Brasil na última competição sul-americana, né? Então, temos aí investido bastante, uma atenção, um olhar especial nos últimos anos para o paradesporto, e agora, né, com a nova gestão do prefeito Bax, do vice-sauer, a ideia é nós continuarmos incentivando cada vez mais, né? Principalmente nas ações a que diz respeito em aumentar o número de pessoas praticantes do esporte em nosso município, seja em qualquer modalidade, né? Então, esse é um trabalho muito delicado, muito sensível, porque a gente encontra uma resistência muito grande até das próprias pessoas, né, dos PCDs, de estarem saindo de casa, estarem indo para os projetos, né, seja ele em qualquer área, mas no nosso caso é na área esportiva. Então, essa é uma luta, esse é um trabalho que nós, junto com a Sindamar, né, vamos ter, junto com o Conselho Municipal de Esporte e Lazer, né, através do presidente, do Jean Marco, esse trabalho, essa importante missão de captar atletas, né? Essa é a palavra, de trazer as pessoas com PCD para a prática esportiva e fazer com que o esporte, né, seja uma ferramenta também de transformação na vida dessas pessoas, né? Então, esse é o nosso trabalho, essa é a nossa missão para o paradesporto nos próximos anos.
Os desembargadores que compõem a nova cúpula diretiva do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná tomaram posse em solenidade realizada ontem. O então presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Luiz Fernando Tomasi Kepen, abriu o evento empossando a nova presidente da corte, paranaense desembargadora Lídia Maijima, primeira mulher eleita para o cargo. Já ocupando a nova função, desembargadora empossou os demais desembargadores da cúpula, como o primeiro vice-presidente, desembargador Aitun Lee Swain Filho, segundo vice-presidente, desembargador Fábio Reich Della Vecchia, na Corregedoria Geral, desembargador Fernando Wolf Bodziak, no cargo de corregedor, a desembargadora Ana Lúcia Lourenço. E nos cargos de ouvidor-geral e ouvidor, assumiram os desembargadores Rui Alves Henriques Filho e José Américo Penteado de Carvalho. Sistema FAEP e outras entidades entregaram nesta segunda-feira um ofício ao governador do Paraná, Ratinho Júnior, pedindo intervenção para barrar eventual importação de tilápia. Reportagem Gladstone Pacheco.
O documento é assinado pelo presidente interino do Sistema FAEP, Ágid Eduardo Meneghetti, secretário de Estado da Agricultura e do Abastecimento, Natalino Avance de Souza, diretor-presidente da Agência de Defesa Agropecuária do Paraná, Otamir César Martins, presidente do Sistema OCEPAR, José Roberto Riquem, e pelo presidente do Sistema FIEP, Edson Vasconcelos. Encontro com o governador, representantes das entidades reforçaram pedido de intervenção às importações de tilápia.
Além de liderar a produção de tilápias, o Paraná tem a aquicultura como uma atividade em avanço contínuo e com papel determinante na geração de emprego e renda em pequenas propriedades. O documento destaca que a cadeia precisa de apoio comercial e proteção sanitária para se desenvolver em seu potencial máximo. A entrada de filés de tilápias no Brasil seria bastante prejudicial ao setor no Paraná, que está em plena expansão. Os produtores necessitam de um mercado sólido, seguro e estável, que justifique os investimentos que estão sendo realizados. As entidades também apontam o risco sanitário que a importação de tilápias traria ao setor. O principal receio diz respeito à tilápia Lake Virus, que pode provocar alta mortalidade aos peixes de cultivo, implicando prejuízos significativos. No momento, não há um plano de contingência específico para esta doença, assim como ocorrem em outras enfermidades. Isso pode resultar em sérios impactos sociais, econômicos e sanitários. É o que aponta o presidente interino do Sistema FAEP, Agit Eduardo Meneghetti. Em dezembro de 2023, o Brasil importou 25 mil quilos de tilápia do Vietnã. Na ocasião, o Sistema FAEP enviou um documento ao Ministério da Pesca e Aquicultura repudiando a aquisição dos peixes importados. Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Marechal Cândido Rondon recebeu os novos servidores aprovados no último concurso público. Diretor do SAI, Anderson Loff, fala sobre a reposição do quadro funcional e adianta que em breve haverá uma nova chamada.
Na manhã de ontem, segunda-feira, tivemos aqui no SAI uma integração com os novos servidores que foram chamados no concurso público e que farão parte do quadro funcional do Serviço Autônomo de Água e Esgoto, o SAE, aqui de Marechal Cândido Rondon. Foi uma recepção calorosa de boas-vindas, onde nós podemos destacar a importância e o compromisso com a prestação de serviços de qualidade e excelência à nossa população. Uma nova chamada está prevista agora para meados de fevereiro. Temos alguns ainda quadro de vacância que tivemos, de acordo com o passar dos anos, pois já havia bastante tempo que o SAI não tinha um novo concurso. Então, com o passar do tempo, estaremos aí adequando esses nossos novos servidores a prestar este serviço de relevância ao nosso município.
Mercado agropecuário.
Não há mudanças nas cotações do mercado agropecuário. Soja saca R$ 116,00, milho saca R$ 62,00, trigo PH 78, R$ 73,00, mandioca amido 25%, R$ 614,25 a tonelada.
Em destaque no próximo bloco, matrículas abertas em Mercedes para atividades gratuitas em artes, cultura e esporte.
Matrículas estão abertas nesta semana.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Projeto de lei 4039/24 e análise na Câmara dos Deputados obriga o poder público a indenizar o proprietário ou possuidor de imóvel rural invadido por indígenas e localizado em área com processo demarcatório não finalizado. O texto estabelece as seguintes medidas. A indenização abrangerá os danos e prejuízos materiais e imateriais na propriedade, também incluirá os lucros cessantes pela impossibilidade de realização do plantio ou colheita e o procedimento demarcatório será suspenso enquanto perdurar a ocupação da terra. A proposta é de autoria do deputado Pedro Lupion, do Paraná, e de outros parlamentares. O texto altera a Lei 14.701/23, que fixou regras do marco temporal da demarcação de terras indígenas. Segundo Lupion, esta medida ajudará a coibir os prejuízos resultantes da ocupação irregular de terras, como a perda de safras, o aumento dos custos de manutenção da propriedade e o pagamento de impostos e dívidas contraídas pelos produtores rurais. O projeto tramita em caráter conclusivo, será analisado pelas comissões e da Amazônia e dos povos originários e tradicionais, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça e Cidadania. Mercedes oferece atividades gratuitas em artes, cultura e esporte. Reportagem Jorge Bahia.
As Secretarias de Assistência Social, Educação e Cultura e Esporte de Mercedes estão oferecendo gratuitamente atividades artísticas, culturais e esportivas para os alunos do município, que serão desenvolvidas ao longo do ano no contraturno escolar. As matrículas para as oficinas estão abertas durante esta semana, de acordo com a programação de cada secretaria. Para realizar a matrícula ou rematrícula, é necessário apresentar os documentos pessoais do aluno, RG, CPF, certidão de nascimento. Além disso, as famílias de crianças que desejam participar do projeto PIA deverão estar registradas no CAD único. A inscrição para alunos menores de 18 anos deve ser feita pelos pais ou responsáveis. As inscrições do projeto PIA ocorrerão na quinta-feira, dia 6, das 7 às 17h30. As vagas disponíveis incluem oficinas de informática, artes manuais, bordado, corte e costura, artesanato, chinelos decorados e laços decorados. Este último foca na confecção de laços de linho com bordados à mão, rococó e fitas. A Casa da Cultura oferece aulas de teatro, música, contação de histórias, balé e fanfarra. As inscrições abertas de terça até sexta na Casa da Cultura, das 7h30 às 11h30 e das 13h às 17h. As escolinhas esportivas incluem handebol, futsal, voleibol, futebol de campo, judô e ginástica rítmica. Alunos já matriculados precisam apenas confirmar sua participação com o professor. Novos alunos podem se inscrever durante o horário comercial na Secretaria de Esportes.
Para o Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Assim como os demais municípios de porte pequeno da região, Quatro Pontes também está com um novo sistema de CEP. A cidade adotou o sistema de código de endereçamento postal por logradouro, o que significa que cada rua, avenida, viela ou travessa passou a ter um CEP exclusivo, além de cada bairro receber uma faixa de códigos própria. Com a mudança, a faixa de código de endereçamento postal destinada ao município será de 85.940.001 até 85.944.999, incluindo sede urbana e distritos, com espaço reservado para futuras ampliações. A adoção do CEP por logradouro visa agilizar e organizar os processos operacionais dos Correios, proporcionando maior precisão na triagem e entrega de correspondências e encomendas. Além disso, nova organização melhora a qualidade dos serviços para os munícipes e facilita o cadastro em bancos de dados de órgãos públicos e privados. A seguir em Frente Ampla de Notícias. Prefeito rondonense faz balanço financeiro de 2024 à Câmara.
O superávit foi de 167 milhões e 300 mil reais.
Pavimentação asfáltica na linha Arara é só o início de um grande projeto.
Então nós precisamos tratar com muito carinho a nossa população, principalmente o nosso agricultor.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
A primeira sessão do ano do Poder Legislativo de Marechal Cândido Rondon, ocorrida na noite de ontem, foi marcada pela apresentação do balanço financeiro das contas municipais referentes ao exercício de 2024. Reportagem César Reck.
Conforme obrigatoriedade prevista na lei orgânica, o prefeito Adriano Baques e o vice Vanderlei Sauer, que estiveram presentes na sessão, encaminharam à Câmara de Vereadores a mensagem e exposição de motivos número 2/2025, na qual são demonstradas a situação da contabilidade municipal e as diretrizes da nova gestão para os próximos anos. Logo no início do documento, os novos prefeito e vice enfatizaram que já nos primeiros dias de governo, todos já puderam ver as transformações no trato com servidores da municipalidade e também com os vereadores. Baques e Soldado Sauer reforçaram que a transparência será a norma da atuação atual gestão. Tanto é que, indo além da transparência dos atos públicos, determinaram a implantação de sistema de vidros transparentes em todas as salas da Prefeitura. Com relação à contabilidade do município ao final de 2024, a atual situação financeira demonstra conforto para a nova gestão, que assumiu tendo um montante em caixa de R$182.500.000. Desse valor, R$149.700.000 estão em contas da Prefeitura. R$24.600.000 pertencem ao SAI. R$7.200.000 são do Fundo Municipal de Desenvolvimento e pouco mais de R$1.000.000 estão nas contas da Fundação Promotora de Eventos e da Câmara de Vereadores. Já o saldo de restos a pagar, tanto de exercícios anteriores quanto inscritos no exercício atual, chegam a R$14.500.000. A dívida consolidada é de R$79.600.000, o que representa 20,44% da receita corrente líquida, considerada para fins de endividamento, que é de R$389.600.000. Por fim, o superávit financeiro consolidado é de R$167.300.000. Destes, R$137.600.000 correspondem à Prefeitura e R$21.800.000 ao SAI. O superávit financeiro do FMD, o Fundo Municipal de Desenvolvimento, é de R$7.200.000 e da PROEM, a Fundação Promotora de Eventos, R$677.300. Ainda em relação ao superávit financeiro do município, R$78.200.000 são recursos de livre movimentação. R$26.300.000 são recursos para investimentos sem finalidade específica e R$62.800.000 recursos vinculados. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Pavimentação asfáltica na linha Arara é só o início de um grande projeto. Reportagem Vera Filber.
No ano passado, o deputado federal Dilceu Esperafico esteve na Associação de Moradores da linha Arara e anunciou a aprovação de uma demanda antiga para pavimentação asfáltica na linha Arara e região, onde seria disponibilizado R$50.000 para pavimentação asfáltica sobre pedra irregular e sobre fresa asfáltica. Ontem, o prefeito Adriano Baques, juntamente com o seu vice, Vanderlei Caetano Sauer, e o vereador Carlinho Silva, mais a equipe de jornalismo da Rádio Difusora, visitaram a obra e realizaram um bate-papo sobre os trabalhos, que, segundo o prefeito, é só o início de um grande projeto de pavimentação no município de Marechal Cândido Rondon.
E a gente sabe que isso aqui não é uma obra que é do governo Baques e do Sauer, mas sim, começou lá atrás, ano passado, com o governo Márcio e Ila, né, a tratativa, tem um recurso colocado no montante que de R$870.000, onde tem uma contrapartida do município de R$375.000, né, essa obra tão importante, e a gente vê aqui um serviço de qualidade. E é isso que eu e o Sauer queremos dar continuidade durante esse ano, nos 3-4 anos de governo nosso, para todas as pedras regulares do nosso município que se encontra, que nem encontrou aqui na linha Arara, com dificuldade, com muito buraco. Então nós precisamos tratar com muito carinho a nossa população, principalmente o nosso agricultor, aonde vem o nosso PIB de arrecadação. E hoje eu vejo com muita alegria aqui passando alguns produtores aqui, aplaudindo, abraçando a gente, é com muita alegria porque está tendo uma obra de qualidade dessa linha aqui. Isso é importante. Importante para nós e novamente parabenizar aos senhores, o Sauri, ao Carlinhos, ao deputado Dirceu Esperafico, pela grande importância desse recurso dessa linha aqui, a linha Arara.
E sobre os próximos projetos, já pode dar um spoiler para a gente?
Ah, o desafio é grande, né? Começamos aí com o secretário Bento Maria, também se encontra aqui, já temos 15 milhões aí para a gente colocar maior obra que vai ter de pedra regular, de asfalto sobre pedra regular, né? Projetos que estamos implantando agora, já estamos fazendo os projetos para poder encaminhar. Vamos ter recursos significativos aí do Russenbach, né? Do Alexandre Guri, são os dois deputados que vem trabalhando com muita força dentro do município de Marechal Cândido Rondon e a contrapartida do município também. O que a gente quer entregar é obra, é serviço para os nossos produtores, né? Então já começamos com o pé direito.
Acompanhe o bate-papo completo pelo site radiodifusora.net. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Rádio Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.